Educação.
Como era a educação no período da ditadura militar? Na coluna de hoje, o professor da Faculdade de Educação, professor Marcos Taborda, fala de como os militares colocaram sua visão do Brasil dentro da sala de aula.
Professor Marcos Taborda, nesse dia 31 de março, que faz parte das celebrações sobre os 50 anos do golpe militar, nós vamos dedicar a coluna de hoje de educação para falar como foi a educação no período militar. Para começo de conversa, professor, houve muita alteração dentro da sala de aula, naquilo que se ensinava dentro de sala de aula com a instauração do regime?
Veja, primeiro é preciso entender que, de fato, das alterações de cunho estrutural feitas pela ditadura e pelos órgãos da ditadura, até a chegada nas práticas escolares, conforme se pergunta, ou seja, na sala de aula, há uma distância muito grande.
Uhum.
A gente tem estudos hoje que mostram que, em alguns casos, as práticas sofreram algum impacto, mas as mudanças de fundo, na verdade, foram muito mais a consolidação de perspectivas conceituais, teóricas, que no Brasil, por exemplo, a gente pode chamar de uma certa tecnocracia, ou tecnicismo, vulgarmente, pedagógico, que tem suas raízes lá no começo do século XX já.
Certo. Com relação à oferta do ensino, houve expansão no período da ditadura? Abriram-se mais vagas no período da ditadura, professor?
Sem dúvida. Esse é um dos aspectos que muitos não gostam de conversar, de admitir, mas em nome da honestidade que a gente tem que tratar os processos históricos, é preciso dizer algumas coisas. A ditadura, na sua perspectiva de modernização conservadora, ela enfrentou o analfabetismo, nós precisamos lembrar do Mobral, por exemplo. Claro que para isso ela combateu outras perspectivas de educação popular, como aquelas capitaneadas por Paulo Freire, mesmo pelas ligas camponesas, os movimentos sociais. Agora, ela expandiu as vagas na escola básica, sobretudo nas escolas, uma criação da ditadura, o ensino de primeiro grau, que unificou o ensino primário e o ensino secundário de quatro anos e transformou a escola de primeiro grau numa escola de 8 anos, ela de fato expandiu o acesso da escolarização como a gente não conhecia ainda na história da educação brasileira.
Professor, algumas disciplinas foram criadas durante a ditadura militar, com destaque para moral e cívica e organização social e política brasileira. O que essas disciplinas representavam? Elas eram a voz do regime dentro de sala de aula?
De alguma maneira sim, porque veja bem, na verdade a moral e cívica, ela já tem uma longa tradição nos currículos brasileiros, ela também é alguma coisa que vem do começo do século XX, então ela não é exatamente uma novidade nos currículos, Diferente da Organização Social e Política Brasileira, a famosa OSPB. Agora, de fato, elas tinham como fundamento básico, da sua presença na escola, o ensino de uma determinada concepção de civismo, aliada com os interesses estratégicos da ditadura, um ensino de uma determinada concepção de participação comunitária, isso era muito forte, a ideia de comunidade era muito forte nessas disciplinas, bastante relacionados com a ideia de um Brasil grande, de um Brasil harmonioso, de um Brasil em desenvolvimento, etc. Agora, eu acho que talvez uma das principais invenções desse período, com efeitos muito sérios, foi a criação dos estudos sociais. Porque os estudos sociais foram, uma criação que tentou juntar conteúdos de geografia, de história, com pitadas, por assim dizer, de ciência política, filosofia, de acordo com os interesses da ditadura, que na verdade não tinha nada de filosofia ou ciência política. Os estudos sociais representaram uma tentativa orgânica muito clara de um certo verniz de participação social dentro das escolas.
E, professor, antes de encerrar, eu queria que o senhor falasse se a gente tem heranças ainda, período da ditadura, na educação atual do Brasil.
Olha, eu diria que nós não conseguimos nos livrar ainda de todo o legado da ditadura, não. Para início de conversa, eu continuo achando que nós temos uma instituição escolar muito autoritária, de base organizacional muito autoritária, a começar pela centralização do sistema de ensino. Ou seja, o Brasil tem um sistema de ensino, e quando digo sistema de ensino, eu falo tanto da gestão pedagógica, a produção do currículo, mas também da gestão financeira, econômica, profundamente centralizado.
O professor Marcos Taborda, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu gostaria apenas de falar, por exemplo, duas disciplinas que tiveram grande destaque no período da ditadura foram a educação física e a educação artística. A educação artística é, na verdade, um grande embaralhamento de um conjunto de várias expressões artísticas, a música, as artes plásticas, a fotografia, que ajudavam muito mais, embora se disseminasse a ideia de produção de um senso estético, ajudava muito mais a disseminar a ideia de um Brasil forte, né, de um Brasil grande, que é um dos grandes ideários da ditadura. Então, o folclore aí contava com uma atenção especial dos formuladores de políticas públicas. As aulas de educação física tinham as tais danças folclóricas, as aulas de educação artística, o folclore nacional de uma maneira bastante ufanista. Esse legado, ele ainda existe, mas pelo menos eu acho que ele já tem sido questionado bastante contemporaneamente, apenas para mostrar como é possível reagir também contra os legados autoritários, desde que atualizemos a memória.
Professor Marcos Taborda, então eu agradeço mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima segunda-feira com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir de novo essa coluna em nosso site no fmg.br/rádio.